after half.
Ah, meu evento a céu aberto. Nosso amor é tão lindo que todo mundo merecia ficar apertado no carro, numa garagem de shopping, se emocionando com o filme das nossas vidas. Fala, suas pipoquinhas murcha!
E aí, seus beija pelo plástico?
Tô louco!
É que eu me inspirei no boca a boca.
Ah, hoje tem muita coisa, né, hoje? Tem muitas novidades aí, né, no programa de hoje, né?
Vem aí, hein? Vem aí.
Começamos igual o programa da tarde, da Kátia Fonseca. Mas eu acho que a gente tinha que começar, na real, repercutindo a participação do seu pai aqui nesse glorioso podcast, que foi um negócio aí que parou o Brasil e demais, o mundo.
Nossa, não, gente. O que foi a participação de Nivas? Brasil amou. Brasil passou a amar muitos sapinhos de emoji nas redes sociais.
Muito.
E a história que foi o grande hit foi a história da festa de 15 anos, que eu nem achei que ia repercutir tanto assim, mas repercutiu. E o melhor de tudo é que a minha mãe ouviu o podcast junto com meu pai. E minha mãe é uma pessoa que ela lembra, ela assim, não sei que memória é essa que minha mãe tem, que ela lembra de todos os detalhes sobre tudo. Ela lembra de tudo, 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 tudo da nossa infância, adolescência e tal. E aí ela foi ouvindo o podcast, segundo eles, né, que eu não tava com eles. Eles foram ouvindo o podcast e minha mãe foi corrigindo meu pai e dando mais detalhes. E ela ficou mandando o áudio pra mim. Ô, Fê, vocês esqueceram tal não sei o quê. Vocês esqueceram não sei o quê lá. Ficava mandando várias mensagens enquanto eles ouviam o podcast, falando que a gente esqueceu vários detalhes.
Isso é muito legal, porque o seu pai veio no podcast cobrando isso da gente, que a gente esqueceu os detalhes. É uma coisa muito de pai e mãe isso aí. Que a minha mãe é a mesma coisa. Conta o negócio, ela veio pra explicar não sei o quê. Aí meu pai já tem um outro ponto de vista. Assim, não, mas pelo que eu lembrava, não era nem isso, não foi nem lá na chácara, foi não sei aonde, tipo, muda completamente a história dependendo do ponto de vista de cada um. Mas agora a Malu, pra mim, ela, quando ela chega é pra cravar. Se a Malu falou, a gente tem que talhar em pedra, e é isso, são os novos mandamentos aí da humanidade.
Minha mãe é realmente, nossa, uma cabeça boa ali que, assim, invejável.
Cabeça boa, ela, né, menina?
Cabeça boa, né? E aí ela mandou áudios, né, dando mais detalhes que eu vou compartilhar com vocês, mas queria repercutir antes as fotos que foram prometidas no episódio de Exposed da festa de 15 anos. A gente demorou muito para achar, a gente não achava de jeito nenhum, porque as fotos elas estavam reveladas, afinal de contas, 15 anos, era que ano, Moody?
15 anos foi 18 anos atrás, né? Então foi 2002.
2002, gente do céu.
Outubro de 2002.
Ai, nossa, eu me senti muito velha agora. 2002, gente, anos 2000. Então, assim, as fotos eram fotos de máquina, a gente revelava, né? Oiê. E aí guardou no álbum, aquele álbum de fotos da Kodak, que você ia quem lembra de revelar fotos, sabe? Que você ia lá na Kodak, falava, oiê, aqui eu quero revelar minha máquina. Aí você dava o cartuchinho lá do filme, eles revelavam o seu filme e colocavam num albinho deles de papel.
Uhum.
E aí é isso. Então a gente não achava esse álbum de jeito nenhum. Eu procurei tudo aqui. Eles procuraram lá. Aí eles acharam uma caixa de sapato minha no meu quarto, onde eu guardava. Vou falar de novo essa parte que me distrai com a mensagem. Eles acharam lá no meu quarto, na casa deles, que tá intacto, uma caixa de sapato com vários albinhos meus da minha adolescência. Então, assim, tem muita Exposed naquela caixa. E um dos álbuns é o álbum da festa de 15 anos. E aí revelamos algumas fotos aí no Instagram, @donosdarazãopodcast. Você pode ir lá ver se você ainda não viu, porque deixa a história ainda melhor. Eu não sei o que é melhor, Moody, nessas imagens.
Não,
se é o bolo, eu acho que minha parte preferida das fotos é o bolo.
E bombou, tô vendo aqui até os comentários aqui, revivendo esses momentos. E tem comentário da sua mãe, por exemplo.
Minha mãe falou o quê?
Fê, esse vestido o palhaço trouxe pra você combinar com ele. Você pôs por cima da roupa.
Sabe o que eu amo? Que o cara não é um palhaço. E aí, meu pai falou que era um palhaço, eu falei que era um palhaço. Minha mãe, mesmo vendo a foto, continua falando que ele é um palhaço.
Você vê como ele faz mal o trabalho dele, né? Porque ele claramente, ele tá num look de festa junina aqui. Meio Lampião. Ele botou um chapéu nordestino
meio
aqui.
Meio Falcão também.
Uma
né?
gravata do Falcão. Uma calça branca ali, que não faz sentido nenhum. E é isso, ele chegou pra fazer piada.
Ele realmente saiu do bolo. Ele tinha um assistente dele que tá ali, que é quem chegou com o bolo, que é tipo um garçom, né? Ele fantasiado de garçom. E aí ele saiu do bolo realmente, tanto que na segunda foto do carrossel a gente vê o meu susto. Porque esse susto não foi atriz, né? Foi tipo, realmente foi a hora que ele saiu do bolo com um buquê de flores. E eu tomei um susto realmente.
E a gente vai falar um pouquinho sobre o look da Modi ou não?
Vai falar sobre a Modi hippie? Vai falar sobre a Modi hippie, hippie chique, né, nesse dia aí. Porque eu me arrumei esse dia, porque era festa, né? Então, era festa não, era aniversário. Eu ganhei todo esse look nesse dia, eu acho. Foi no meu look que meus pais me deram de aniversário.
Porque
esse
a Modi era...
de aniversário, minha mãe, minha irmã, sei lá.
Porque é isso, a Modi era do skate, ela tava pouco se ligando pra isso. Ela tava querendo saber da rampa, como é que tava. Era isso.
Nessa época, eu tava um pouco mais... Eu andava de skate ainda.
Tênis tartaruguinha.
Mas era isso, assim, eu tive a evolução do look, né? Eu tive várias fases, como eu já falei aqui. Eu era skatista lá mais nova, tipo, 11 anos. E aí, eu era toda meio largadona, assim. Tipo, usava as roupas largas, não penteava o cabelo, aquelas coisas. Aí eu fui crescendo, lá nos 15 anos já tava mais vaidosinha. Então, tava nessa era hippie aí, que eu ouvia reggae. Ia no Banes Night, que era a matinê reggae do Banespa. E aí a gente pode ver, assim, com detalhes esse look, que eu tava com uma bata branca. E o que eu mais amo, que em anos 2000 a gente usava aquele sutiã de silicone, alça de silicone. Porque era... Nossa, que ideia era essa, né? Porque a alça de silicone era pra ser transparente e não ver embaixo da roupa. Mas você vê mais alça de silicone do que a alça normal. Tipo, não faz sentido nenhum.
É tipo o careca que bota aquelas perucas, do tipo, ninguém nem ia falar nada se você aparecesse careca, porque é normal uma pessoa careca. A partir do momento que você bota uma peruca, você chama mais atenção do que a sua careca.
Aquelas perucas mal feitas.
É.
Não, gente, assim, dá um zoom no meu look, você vai ver uma coisa reluzindo. É a minha alça de silicone.
Achei que era a sua autoestima, Modi, que tava reluzindo.
Não, essa realmente... Tava boa essa época, realmente. Aí vamos ver, a faixa no cabelo, que também é algo que eu usava muito, que assim, por que eu fazia isso? Eu botava a faixa ali no meio da cabeça e puxava dois fiozinhos ali na frente da cara, porque eu não gostava de ficar com o carão assim, que era o cara mais redondinho.
É uma coisa meio Zorro, meio Volare, né? Eu gosto dessa vibe do lenço na cabeça aqui, eu gosto.
Aí anos 2000 também é o ano do quê? Da cintura baixa. Então a gente pode ver que eu usava a cintura da saia lá embaixo, né? Que era moda. Hoje eu nunca mais consegui. E aí aproximando nas mãos, a gente vê o quê? O anel de coco nas duas mãos, que também era parte integrante dos meus looks. E como é que é o nome disso? É, pulseira do reggae, que é aquela que você dava, que você comprava e dava fazer o pedido, você só podia tirar quando soltasse.
Qual que era o pedido que você fez, Modi?
Ah, Modi, sei lá, eu sempre usava isso.
Mas desfez o negócio? Deu
era
certo?
Era praiana, né? Ah, não lembro, né, Modi? Eu usava sempre isso. Eu só largava quando ele soltava, só trocava quando ele soltava.
Eu gosto muito dessas duas meninas que estão aqui na última foto.
Elas estão com uma cara de deboche, do tipo assim, nossa, que bosta, hein, coitada dela.
É bem aquela cena da série que as meninas já estão pensando o que elas vão focar no dia seguinte na aula de química.
Nossa, deve ter sido o assunto, né?
Modi chegando na sala ali, sendo julgada por todo mundo, aqueles grupinhos
lindos. Que eu era popular, entendeu? Não tinha nada disso. Eu
vou sempre do ponto de vista do oprimido, né? Porque eu fui um oprimido na escola, então.
Pelo amor de Deus. Aí, só pra finalizar, amo esse meu bronze, saudades, que eu vivia tomando sol na praia, saudades da minha era praiana. E aí, na segunda foto, na terceira foto, a gente pode ver um momento que ele saiu do bolo mesmo e as cabecinhas da galera da escola, porque tava cheio, lembra? Meus pais falaram. Mas eu lembro que, tipo, ele demorou, o cara fez todo um textão, né? Ficou lá fazendo textão dele divertido, aquele papel na mão. Era alguma coisa que ele tava falando, eu acho. Que ele pegou... Bom, minha mãe contou mais no áudio. Não, e só pra finalizar o detalhe das fotos, penúltima foto, meu pai, o Nivas, fanfarrão, rachando o bico da minha cara com o bolinho.
Nossa, alguém tava feliz, né?
E eu com aquela cara, pai, você me paga.
E cadê o áudio da sua mãe? Tô ansioso, porque eu não ouvi esse áudio antes da gravação, não.
Vou botar. Eu tô lendo os comentários, que estão muito bons, mano. Bronze. Ai, gente, maravilhoso. Vamos lá.
Eu estava ouvindo seu podcast e lembrei, vê se lembra comigo alguns detalhes dessa festa que vocês esqueceram de falar. Eu lembro bem que era um bolinho para a família, informal. Eu estava com o consultório bem cheio e não tinha tempo de fazer nada. Eu falei, ah, mas vamos ser moderno, né? Todo mundo faz isso. Peguei a vejinha, achei lá um anúncio de festa pronta com docinho, bolo. Eles entregavam tudo. Bom, contratei. Aí, vocês pediram para convidar alguns amiguinhos, tal, tudo bem, pode vir e tal. Depois, à noite, eu lembro que seus amigos começaram a chegar arrumadinhos de todas as séries da escola e com flores. 1000 presentes, você ganhou muito presente. E os comes não chegavam. Chegou todo mundo e não chegava nada. Dali a pouco chega a festa que eu contratei. Era um bolo horrível de ursinho, Fernanda. Você está fazendo 15 anos e o bolo era cheio de ursinho, horroroso. Ruim pra caramba, pequeno, uns docinhos horrorosos, queimados, os salgadinhos gordurosos. E seu pai, assim, no desespero... Para ele, você lembra disso? Ele começou a enfeitar a mesa com sonhos de valsa, abrir pacotes de bombom, até sair para uma doceria e comprar 1000 doces, né? Mas o mais legal de tudo isso foi o palhaço. Falei, peguei também a vejinha, falei, ah, vamos fazer uma brincadeira, vamos encomendar um telegrama falado, né? Porque afinal eram 15 anos. Aí... esse palhaço ligava pra gente e fazia 1000 perguntas sobre você. Então você ficou chocada, você queria morrer de vergonha. Estavam todos os seus primos. Ah, a gente precisa achar muito essas fotos de novo. Foi muito legal.
Não, gente, não sei. Esse áudio da minha mãe com os detalhes é melhor ainda. Porque, primeiro, ela fala que eles contrataram a festa que eles viram na Vejinha, que era uma coisa que era o auge na época. Sim. Anos 2000, você via na revista, via na Vejinha, Veja. Ah, tá falando na Vejinha, então é bom, né? Vamos contratar. Aí contratou, era um telegrama, Moody.
Não, eu gostei quando ela falou assim, não, e a gente olhou lá e falou assim, ah, vamos fazer uma brincadeira. Vamos chamar um palhaço. Cara, tipo...
E a história do bolo, dos docinhos, eu não lembrava que era um bolo horrível. Gente, eu fico imaginando meu pai, que é todo certinho. Desesperado, ele deve ter ido numa lojinha dessas lojinhas, tipo, correndo comprar qualquer coisa, comprou um bolinho lá e os sonhos de valsa. Gente, que dó, tadinhos. Eles devem ter ficado desesperados. Meus pais, os dois são virginianos, tá, gente? Teve gente perguntando o signo do meu pai depois que o episódio foi ao ar.
Qual signo será, né?
É, qual? Não, os dois são virginianos, minha mãe e meu pai, gente. Então imagina eles vendo todos os meus amigos chegando, cheios de presentes e tal. A festa bombando e não tinha nenhuma comida.
Isso aí, a MTV não mostra aqueles programas lá de My Sweet 16, né?
Sim.
My Sweet 16! Lembra Nossa, que eu imitava isso quando a gente assistia?
Uhum.
Tem que fazer um reality disso, dos aniversários de 15 anos do Brasil, que dão errado.
Nossa, sim. Ou os perrengues por trás, né?
É, total. Tipo um fábrica de casamento de aniversário de 15 anos no Brasil.
Mas vocês viram? Minha mãe, Dona Malu, lembra de todos os detalhes. Os detalhes também de como a moça que contou pra ela como é que foi meu pai caindo. Enfim, minha mãe precisa participar de um episódio que ela vai trazer cada história, gente, que só ela lembra.
É isso aí, a exposição subiu de nível, né? Subiu de nível, agora, eu diria.
Não, agora eu quero ver o Modi superar esse exposed, hein?
Não, eu gastei tudo minhas fichas, né? Eu gastei tudo ali num episódio só, eu gastei umas 4 fichas ali que eu hoje é com a verdade, cabeça, mesmo. Com a minha cabeça hoje de influenciador, de criador de conteúdo, que é um debate que a gente faz hoje, né? Quem é influenciador e quem cria conteúdo pra internet, né?
Eu como as duas coisas,
né? Com essas duas vertentes, né? Trabalhando nessas duas prateleiras do entretenimento.
Ah, se o Modi fosse bonequinho, ele ia ter o Modi palestrinha,
uhum.
O Modi cozinheiro.
Aham. Uhum.
Que mais que é teu? Modi Country, cantor de country.
Você aperta a barriguinha, ele já canta o country pra você da cidade que você quiser. Pode falar uma cidade aí. Fala uma cidade aí.
É, vou falar uma cidade. Nova York.
New York. Pronto. Qualquer uma.
Ai, Modi, você é tão lindinho. Tá, então Modi Country. O que mais que vai ter? Modi cozinheiro, modi country, modi palestrinha.
Modi Cinzode, com a roupinha Cinzode.
Modi saiu ferro de boneque.
É o ferro de boneque, ele vai com a tabuinha e com ferro de passar pra passar roupa. É o ferro de boneque. Mas o Modi Palestrinha é isso aí, o Modi Palestrinha ele fala sobre qualquer assunto, horas.
Cancelamento.
Cancelamento é uma coisa muito intrínseca ao quê? Ao momento que a gente está vivendo atualmente, onde a exposição bate com a privacidade das pessoas. No confronto dessas duas ideias, quem se sente afligido por uma informação, por um julgamento, acaba vindo na internet para expor outras pessoas. Então, a gente tem que sempre pensar, cancelamento é o quê? Tem os dois lados do cancelamento. Tem quem cancela, tem o cancelado. Mas será que é saudável para a gente? Pensando hoje numa sociedade que já é polarizada, né? Que quem é isso é a, não é aquilo.
Eu gosto quando você fala. Não, eu gosto quando você fala de liquidificador.
O quê? Ah, esse daí é o modo. Esse daí é o modo de publicitário.
Não, a palestrinha, tá no palestrinha.
Não, não, mas aquele ele é mais publicitário. Não, a gente tem que. Primeiro a gente tem que pensar para quem que a gente tá, com quem que a gente tá conversando, quem que é o nosso público, né? Então, o que a gente faz? A gente pega todos os nossos assets, joga num grande liquidificador do audiovisual, bota no máximo e deixa rodar. Porque dali, essa mistura, é o que que é? A mistura representa o quê? O mundo, entendeu? Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa. A gente consegue atingir o maior número de pessoas em cima dessa...
Não, a gente deixa o Modi vai, ele fica até amanhã e ele faz isso o tempo todo. Eu falo gosto... de uma coisa mais assim, ele já começa, já emplaca o palestrinho.
A Modi gosta quando eu faço isso sério com pessoas que não sabem que eu tô brincando. A Modi fica bem puta comigo. Tá num rolê e aí, sei lá, tipo, tá num rolê e aí a pessoa trabalha na, sei lá, trabalha na Petrobras. E aí eu colo na pessoa e começo a falar como se eu soubesse tudo que tá acontecendo na Petrobras.
É muito bom, eu fico desesperada.
Você chega e fala assim, então, porque o lance do petróleo, né, o negócio tá tenso, né? Aí a pessoa fala, em cima do que ela falar, eu vou embora. É 3 horas de conversa ali, tranquilamente.
Eu tenho que sair de perto. Ufa, nossa, ri, hein, ri, hein.
É a arte de enganar os outros, né, Modi? É isso aí, saudável, né? Muito saudável.
Bem saudável mesmo falar isso pros outros aqui no podcast.
E eu queria tocar num assunto aqui, a gente foi lá para suas fotos, a gente falou do episódio passado, que foi um episódio memorável, mas a gente viveu uma experiência memorável essa semana, que envolve o quê? O novo normal. O que que é o novo normal, né, Modi? A gente tem o normal e o anormal, certo? São dois opostos, né? O normal e o anormal.
Lá vai a palestrinha.
No momento de pandemia mundial, esse normal aqui, que tá na minha mão esquerda, ele faz o quê? Uma parábola, entendeu? Ele vem e sobe perpendicular o quê? A sociedade.
Você que dou risada disso.
Então, quando a gente chega aqui no anormal, o que acontece, Bode? Quando a gente gira isso, como se fosse uma grande bola de basquete, como se fosse uma pizza, a gente cortou a pizza na metade, inverteu essa pizza, o mundo girou. No que o mundo girou, o anormal vira normal.
Você
entendeu? Olha só como é. Olha como é engraçado. Eu vou trazer aqui essa provocação, hein? Eu vou trazer uma provocação aqui. Imagina.
Eu vou tirar o fone.
Imagina, Modi, que é o seguinte: o momento que a gente está vivendo é uma grande torta de cheesecake. Certo? Só que ela é uma torta de cheesecake. É virado ao contrário.
Desconstruída.
Desconstruída, mas o quê? Mas ela é redonda. Então, tudo que é redondo, o quê? Gi. Tudo que é redondo, gi?
Para, gira.
Isso. Então, o que a gente faz? O normal tá aqui. O anormal tá aqui. Não só para o raciocínio aqui, que você vai entender onde a gente vai chegar. Temos aqui o normal, certo? E o anormal. No que você vira a sua torta cheesecake, uma cauda ou outra vai cair. Por quê, Modi? Porque nada passa impune hoje em dia. Sempre vai ter uma caldinha que vai cair e tudo bem, porque a gente tem que aprender com os nossos erros. Quando você vira a torta cheesecake, o anormal virou o normal. Você entendeu o giro que a gente deu?
Entendi.
Esse giro é o novo normal.
Nossa. Ai... Caraca, Modi, que porra é essa? Nossa, porra.
Bom, é assim que as pessoas ficam ricas hoje em dia.
É o coach.
Falando besteira pros outros acreditar.
Mande, pelo amor de Deus, lança seu curso.
Vou lançar meu curso. Se os doninhos quiserem se inscrever no meu curso, eu vou fazer uma live pros doninhos. Ó, a promessa, hein? O Modi Palestrinha vai fazer uma live pros doninhos.
Não, Modi, pelo amor de Deus.
Onde os doninhos vão mandar temas no, na conversa e eu vou explicar pra eles sobre cada tema do jeito palestrinha.
Tá bom, vamos ver se vai emplacar.
Vão emplacar, vai ser hit isso aí.
Vamos.
E aí eu vou mostrar como coach é uma farsa, né? Como coach é um negócio que tem que acabar.
Ai, senhor amado.
Então, voltando aqui ao nosso novo normal, que eu já expliquei, né? Ficou
nossa,
muito claro agora,
tá
depois,
longe,
que eu, depois que eu fui nessa... Depois que eu fiz essa provocação com o público,
eu fiquei,
né,
imaginando, você apresentando o trabalho na escola, se
então,
desenrolar...
Foi o que a Amanda Ramalho, quando veio aqui, falou, né? Que ela, ela inventou um nome pra isso, que é o branditismo.
Branditismo.
Que
olá,
é a capacidade de explicar alguma coisa sem saber absolutamente nada sobre ela. A gente tirou 9,5 em História da Arte, sem eu nunca ter ido num museu na minha vida.
Falando dos coach.
É, mas é isso.
Bom, vamos lá, pro novo normal então, Modi.
Então, o que aconteceu? O novo normal possibilitou que a gente tocasse algumas feridas nossas, Modi. Por exemplo, a ferida ali que tava pulsando, que era do jamais irei num drive-in.
Ah, sim.
Era uma promessa pessoal minha que eu fiz aqui nesse podcast e falei... E ver show lá é a mesma coisa que ouvir a música no rádio.
Mas você falou de show.
Sim, mas aí o que eu vou dizer é que fomos no cinema e é a mesma coisa que assistir um cinema no carro. Que eu levar um computador pro carro.
Mas então, essa é a ideia.
Então, só
o drive-in do cinema é o cinema dentro do carro.
Então, só que aí você pode ver em casa, né? Então, tá
tudo sim,
bem.
Né, amor? Mas a graça do negócio é...
Qual é a graça do negócio, Modi? Vamos lá.
Então. É o cinema a céu aberto. É sair de casa. É, sei lá, Modi. Não, mas a gente foi convidado pelo Eric Mafra, que fez o seu aniversário. Ele teve uma ideia muito legal. Ele falou, pô, como é que eu vou fazer meu aniversário dessa maneira, sem ser pelo Zoom? Ele foi lá, chamou todos os amigos dele para ir no cinema drive-in. E aí, todos os amigos dele foram. Ele fez um esquema até para quem não tinha carro e tal. E rolou. E aí foi divertido, né, nesse sentido, assim. Foi engraçado a gente ver os amigos de longe.
É, não, isso daí foi muito bom, porque eram várias pessoas que se conheciam, né, e foi uma, não vou dizer uma sala, né, como é que eu falo? Uma garagem reservada, né?
É, rooftop.
Pros amigos. Então era legal porque é isso, porque era uma galera que não se via há 5-6 meses nos carros e tal, não sei o quê. Então era muito mais um evento do que um vamos no cinema, né? Então, tipo,
exato,
isso foi legal. É, mas trouxe pra gente alguns questionamentos do e se eu tivesse ido realmente pra ver um filme exclusivamente fazer isso, né?
É.
Porque, primeiro que é uma coisa, você chega no... O procedimento é, você chegava no shopping, lutava pra conseguir uma vaga, né? No shopping, pra conseguir uma vaga boa no shopping, pra dar tempo de sair no cinema e correr, pegar pipoca e o caralho.
Ou ir de Uber também, ou ir de qualquer
coisa. É, isso.
Sabe, de carro.
Isso, mas aí a partir do momento que você... Mas a partir do momento que você tá a gente tá falando de um drive-in, eu tô falando da pessoa que tem um carro. E aí, o que acontece? Você vai lá, deixa seu carro e vai pro cinema. Com você entrar na sala com o carro, isso aí demanda, porque a gente tava... não tinha vaga marcada, né? Então era tipo, ó, na ordem aí que você vai entrando, você vai estacionando. E aí, imagina aquela cena que é você sempre correndo com o balde de pipoca aqui, com os refrigerantes e tal... Só que é você com o carro tendo que fazer isso dirigindo.
Então, sem tipo, bater puta, nos outros, né?
É. Tipo, puta, tem a vaga 12 e tem a 23. E aí você bobeou, já tem alguém buzinando, já tem o outro emendando, galera dando ré, é uma confusão. É uma confusão absurda. E aí a gente tava falando hoje até, né, Modi, que isso daí vai mudar o jeito das pessoas, se for assim pra sempre, se as pessoas não puderem entrar numa sala de cinema tão cedo... As marcas de carro vão ter que começar a fazer campanhas com diferenciais do carro, que é pra você poder assistir filme de dentro do seu carro.
Ter experiência dentro do carro.
Por quê? Porque a gente adora nosso carro. Mas aí quando chegou no cinema, você estacionou ali, aí você fala assim, putz, se não tivesse a embreagem, fosse um pouco mais pra baixo, a gente conseguia ficar de mão dada, né? Tipo, a gente queria ter uma poltrona namoradeira no carro, do nada. O nosso carro não serve mais pra gente.
Eu queria deitar no ombro. De que adianta eu ir no cinema ver um filme sem o ombrinho do Moody, sem pois deitar é. No ombrinho do Moody. Não faz sentido. A experiência para mim completa do cinema com o Moody é o ombrinho.
Pois é. E aí faltou o ombrinho. E aí o que acontece? Aí você vai e aí tem um lance muito... Que assim, você não pode ficar com a luz acesa, certo? Só que o nosso carro, para você abaixar o vidro, você tem que dar primeiro aquela primeira viradinha, que acende o farol, pelo menos. E a gente sentou na primeira fila. A gente achou que, pô, vamos ser os primeiros. Só que a primeira fila, você tem que baixar muito o banco. Porque senão você vê um pedacinho do teto. Então o Aquaman, para mim, ali, às vezes, era só do pescoço para baixo. Que é bom, né? É o Jason Momoa. Do pescoço para baixo, excelente shape. Mas aí você fica naquela meio assim, incomodado, né? Porque você não tá acostumado a fazer isso no carro, né? Tipo, o mínimo de conforto para assistir alguma coisa, né? É o que a gente preza.
Eu estava confortável, deitei, inclinei meu banco, levei o meu cobertorzinho, porque eu não, né? Sou sensata, levei meu cobertor, que eu sem cobertor não sou nada. E a única coisa foi que cortou para mim um pedaço da tela, por quê? O Moody, naquela ânsia de pegar a vaga 12, que a gente estava lá atrás, na 43. Ele parou na 43, aí o cara falou, ó, vagou a 12 lá. Que eu, muito sábio, já tinha falado lá de início, assim que a gente entrou, ó, ali tem. Mas não foi, foi na 43. Aí o cara falou, ó, tem a 12 lá na frente, hein? Será que dá? Aí, pô, você que fala, né, meu amigo? Você que tá vendo? Aí ele foi lá, viu, falou, vem, vem, vem. Foi guiando a gente, fomos, hoje naquela correria pra não pra parar logo o carro. Parou. O que que ele fez? Ele parou com o carro reto. No drive-in, você tem que parar inclinadinho. Né, assim, meio jogadinho, né, pro lado, o carro.
Não tava escrito isso no manual lá, de como parar óbvio. O carro. Não, não é óbvio.
Era um pouco óbvio. Então o carro ficou reto, e aí cortou o pedaço da tela. Eu falei, ih, Moody, cortou o pedaço da tela, tinha que parar de lado. Aí o Moody, quer ser um manobre? Eu falei, não, imagina, todo mundo lá vendo o filme, o Moody manobrando o carro.
Ah, mas isso aí é a inconveniência, né? Tipo, gente, tem gente inconveniente até no drive-in. Tipo, a galera quer buzinar no filme.
Ah,
tipo,
aconteceu
primeiro,
isso.
Tipo, pensa comigo assim, ó. Tipo, o cinema, você vai lá no cinema e tal, aí você faça silêncio, né? Por que alguém achou que no drive-in, dentro do carro, você pode buzinar? É tipo, não,
mas sabe o que eu acho?
Ah.
Que buzinaram nessa ocasião, porque a maioria das pessoas, elas conheciam. Era um eventinho, entendeu? Tipo, eu acho que ninguém buzina num drive-in comum.
Eu acho falta de respeito.
Do lado. Ninguém conhece. Ninguém se conhece pra buzinar, entendeu? É meio inconveniente. Então eu acho que isso não acontece. E aí a gente tava num evento desse tipo que buzinaram, realmente não tem nem sentido algum, até porque era rodeado de prédio residencial, né?
É, não, e vi os caras correndo, não pode buzinar. Falei, pô, tem que vir um cara avisar você que no meio do filme não pode buzinar.
É.
Isso aí pra mim é tipo a galera que vai no cinema lá e fica conversando.
Ah, é irritante. E detalhe também que a gente foi sem lavar o carro sujo há um ano, e o vidro estava todo sujo, e dificultou um pouco também a visão da tela. A gente jogou aquela aguinha, o esguichinho lá do para-brisa.
E piorou.
E piorou tudo, ficou tudo uma grande bolha.
E o constrangimento na hora que chegou o fotógrafo para tirar a foto do vidro de fora?
A gente...
Puta, bicho.
Ele falou, ó, tá um pouquinho sujo. Ele falou, não, eu faço uma segunda opção aqui de lateral com o vidro aberto, só pra garantir.
Não, e aí o lance do vidro aberto é, depois você estaciona o carro, o nosso carro, sei lá, a gente fechou o vidro. Porque, beleza, bicho, eu quero privacidade, então, né? A parte boa, vou fechar o vidro aqui, vou ficar aqui recluso no meu banquinho, beleza. Só que aí o quê? Aí tinha a porra da pipoca, aí tinha o fundi, aí tinha o refrigerante, não sei o quê, que ficou, tava demorando pra vir. E aí a gente falou assim, porra, vamos fechar tudo aqui e assistir o filme. E aí você tá no seu carro assistindo o filme, e aí a pessoa bate no vidro. Tipo,
nossa,
e aí você tá em São Paulo, cara. Tipo, não faz isso, assim.
A gente tomou uns sustos, que a gente esqueceu, né? E tipo, fica tudo escuro em volta, porque tá todo mundo com o carro desligado.
E você tá no seu carro. Então, quando eu tô dentro do carro, eu não consigo desligar a chavinha que eu tô me divertindo dentro do carro. Não tem essa pra mim. Essa... Não, puta, agora, hein, gente. Agora abre aí a cerveja. Não tem isso. Você tá no carro. O carro é o lugar que te leva pros lugares, né? Então você tá sempre meio... uma posição ali, né, tentando se adaptar. Aí você tá lá no escuro, desliga tudo e tá vendo lá o filme, pá, não sei o quê, pum, vem a pessoa, tá no vidro. Nossa. Assim, calma, moça, sem máscara, né, tipo, aí você bota a máscara aqui pra cima, aí todo torto, aí puta, precisa abaixar o vidro pra ouvir a mulher, né, pra ver o que aquela porra que ela tá fazendo ali. Aí tem que virar a chave, quando virar a chave, acende o farolzão na tela, assim, pá, tá na primeira fila, pá. Aí abaixa rapidinho e fecha, fala assim, puta, agora eu vou deixar meio aberto, né. Aí fica meio aberto. Aí, assim, puta, não vai vir mais a mulher, então vamos fechar. Aí você fecha de novo, abre rapidinho, acende a luz. É muita coisa que você tem que ficar administrando ali pra não atrapalhar os outros. E aí, o negócio também que eu... Uma dica aqui, né? Pensando aqui na dicas de economia do Modi, né? Porque eu tava fazendo uma pesquisa, esse daí foi um evento fechado e tal, mas eu tava vendo, fazendo uma pesquisa aqui de preço e tudo. Tipo, é um preço fechado por carro. Então, você pode botar 4, 5 pessoas e você racha esse ingresso, entendeu? Tipo, é o que você tá pagando pelo espaço do carro. Que nem quando você senta na poltrona, você tá pagando pra sentar numa poltrona, né? Às vezes você compra aquelas duas e é um preço só as duas e tal. E aí, a minha dica agora é, gente, começar a comprar caminhonete. Pra gente destruir o sistema. Porque aí na caminhonete, dá pra botar 12 pessoas. Bota os 12, bota até um banquinho na caçamba ali pra dividir todo mundo. Cabe 12 em pé. Sentado vai caber uns 8. Mas você bota 12, mais o... Tem o piloto, copiloto e aquele lugarzinho no meio que a caminhonete tem.
Ah, sim.
Que ainda cabe uma criança. Então você é o quê? Você leva 15 pessoas pelo preço de um e a gente vai destruir no sistema assim. O capitalismo vai sendo destruído assim.
Adorei, Mundi.
É muito destruir o capitalismo, né? No shopping, no rooftop.
É, um super. Realmente. Arrebentou, hein?
É, eu sou o
Rebeldia,
Batman.
Rebeldia, hein? Anarquia.
Eu sou o Batman, eu tô ali na minha caverna, na minha mansão de luxo, mas eu acho que eu tô fazendo bem pro mundo.
Não. E aí eu fiquei pensando, você não tem carro, você se fode, né? Você não vai no drive-in. Você consegue de Uber, você tem que pagar a rodada de uma hora de Uber.
É, o rolê é um rolê de playboy mesmo. Tipo, é isso. É lamentável, assim. É por isso que eu admiro a posição da Pablo, que falou, não vou fazer show pra carro, gente.
Exato. Porque segurança.
Filme pra cá, ficar dançando e cantando pro monte de carro. Você não vê nem as pessoas, não tem energia, não tem...
Não, é.
E você tocou num assunto agora, por quê? Estava conversando com a minha mãe, Dona Márcia, outro grande personagem desse podcast aqui. E mandei uma mensagem e falei assim, pô mãe, a gente foi lá no drive-in, né? A gente vai falar disso e tal, não sei o quê. Você tem alguma história de drive-in? Porque é da tua época, né? Já dei aquela zoadinha e tal. E aí ela me respondeu... Eu tenho uma história boa de drive-in, mas sem ver filme. Por quê? Porque tem um lance desse que o drive-in, tem o drive-in de ver filme, né? E tinha o drive-in que era o lugar que você ia com o carro pra fazer sacanagem.
Ah, eu já contei a minha história no drive-in
então,
aqui.
E aí, que acontece? E aí minha mãe, obviamente, vê filme não, né? Vê filme a gente vê em casa, né? Ela foi com meu pai num drive-in, quando eles eram noivos. E aí ela mandou um áudio aqui contando a experiência.
Mentira.
E aí a minha família me mata de orgulho.
Vai, manda aí. Tô ansiosíssima pra ouvir.
Oi, filho. Então, mas acho que eu tô me expondo também demais nesse podcast, viu? Eu queria conhecer um drive-in, né? Só que é um drive-in sem filme. Então, vamos lá. Era um drive-in ali na Indianópolis com a Rubem Berta. Era quase esquina ali. Isso há muitos anos atrás, né? 38 anos atrás. Então, vamos lá.
Que foi, mãe? Mandou
Se
parar?
Para o mesmo drive-in que eu fui.
Ah lá.
Eu juro.
Olha lá.
Oh, não, gente.
Eu não acredito que você tava do lado transando e meus pais olhando.
Não, né?
Não acredito.
É o Dark.
Aí você chegava, era um monte de box assim, tinha umas cortinas. Aí entrava com o carro entrava, a cortina fechava. Aí você deixava o vidro meio abaixado, pedia alguma coisa para beber. Aí eles vinham, engatavam um negócio de ferro assim no vidro e ali eles colocavam o que você queria beber, ou se você queria comer alguma coisa. Então tá. Aí, lugar ruim, né? Dentro do carro é um lugar meio ruim. Apesar de que era só assim, dava umas pegadinhas só, né? O que aconteceu? Teu pai Teu pai teve um problema. Ele enganchou. Ele enganchou o pé. Eu não sei se foi na embreagem ou no breque. E ele torceu o pé. Bom, não deu para aproveitar muito não, viu, filho? Porque foi... O fim da coisa foi no pronto-socorro mesmo. Ele torceu o pé e teve que botar um gesso no pé. Essa foi a história. Foi muito engraçado, muito engraçado.
Eu não acredito que no meio do rally rola, né, Mojo? Do
famoso.
Trelelê.
famoso.
No drive-in, seu pai machucou o pé na embreagem.
Eu foi parar no hospital, engessou
gente,
o pé.
Gente, mas o que será que aconteceu? O rally rola forte esse, pra ele sair de gesso?
Frenético, né?
Eu não tô acreditando que é o mesmo drive-in. É porque ali é muito, tem muito drive-in, mas foi na mesma região.
Ah, deve ser, né? Deve ser ali, pô, se não for,
a mesma região ali.
E aí você olha só, né, tipo, a coisa que aconteceu, sei lá, meus pais têm 35 anos de casado aí. Então, tipo, um negócio que aconteceu, sei lá, 3, 4 décadas atrás, e a gente tá revivendo isso, não é muito doido?
É, mas é que a gente... O drive-in sempre existiu, né?
Não, mas, tipo, quem ia no drive-in ano passado?
Mas será que agora... Será que o drive-in, motel, drive-in, né? Pra sexo, aumentou agora?
Então, é que eu acho que assim, que a galera se juntou. Tipo, a galera que não morava...
Não dá pra ir no motel mais. A galera não, que não dá pra transar em casa, ia no motel. Agora, assim, o motel, os drive-ins podem ficar mais requisitados.
É verdade. Logo a gente vai ter caso aí de gente transando vendo o Aquaman. Vai no cinema ali,
não,
ficando carrinho.
Não, eu tô falando do cinema.
Sim,
hoje.
Eu sei, mas eu tô falando do cinema. Porque tem as pessoas que vão se pegar no cinema também, não tem?
Ah, tá, mas acho que aí já é meio demais. Dá pra ver o carro do lado.
Não sei.
Eu tô falando do drive-in de sexo. Eu acho que o drive-in de sexo vai aumentar agora, porque não tem motel. As pessoas não estão indo no motel, eu espero, né?
Não estão? O motel tá fechado?
Não, deve estar aberto.
É, porque... Pô,
não,
é.
Se o motel estiver seguindo ali a recomendação, né? As recomendações da OMS, e as pessoas estiverem seguindo o isolamento...
É, né? serviço essencial, né, gente?
Serviço essencial, motel, Moody?
Pô, os cara abriram academia, bicho.
Não, com certeza tá aberto. Eu tô falando das pessoas sensatas.
Ah, tá.
As pessoas sensatas que não estão indo no motel, vão transar no carro. Então...
Com certeza.
Enfim.
Tá aí mais um negócio agora que as companhias aí, as montadoras, vão ter que pensar nesses carros agora projetados pra você poder ver filme, pra você transar sem quebrar o pé na embreagem. Então vamos lá, aí, montador. Eu quero ver, tipo, aquele comercial, tipo... Novo Fiat Argo! Agora com o banco 360, pra você transar e assistir o filme preferido.
Eu tenho que ter. Ai, adorei a história da Márcia.
Marcia nunca decepciona. Você fala assim, mãe, tem uma história aí de agrião? Aí ela vai ter a história do dia que roubou o agrião e foi presa. Você fala assim, porra, mãe, isso é um fenômeno, viu?
E o Moji teve uma experiência aí no mercado, né, essa semana.
Aí, ó, voltando a esse novo normal aí, foi muito constrangedor, na verdade. Porque parecia que é um negócio muito normal para as pessoas que estão na rua. Só que eu não tô na rua, eu tô em casa o dia inteiro. Então, o que aconteceu? Eu fui no mercado, correndo para comprar alguma coisa, né? Que a gente não tinha pro almoço, enfim, que tem um mercado muito perto de casa. E aí falei, não, vou lá. Aí me equipei todo, aquele padrão, né? Equipei a máscara, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu cheguei, fazia muito tempo que eu não ia no mercado. E aí quando eu cheguei no mercado, tinha um totem lá. Tinha um negócio assim na entrada. E aí tinha uma funcionária do mercado, meio sentada arrumando uns molhos de tomate, assim. E aí eu entrei e passei direto pelo totem. E ela me olhou feio. Aí eu olhei pro totem e falei assim, isso aqui deve ser negócio de corona. Deve ser negócio aí pra medir alguma coisa. Aí voltei, olhei pro negócio e aí tem lá, se posicione na frente do monitor. Igual aqueles de aeroporto, que você tem que parar assim. E aí ele fala, você pode ir pros Estados Unidos ou não pode, pela foto. Aí eu fui, aí eu parei e não tinha ninguém no mercado, só eu. E essa mulher que tava sentada ali com o molho de tomate. Botando na ordem ali. E aí eu parei no negócio, e aí o negócio apareceu assim, aproxime sua testa. aí eu tava meio João Jolão assim, né, meio desconfiado. Aí eu fiquei ali e tal, aí aproxime sua testa. Falei assim, puta, mas eu tenho que andar ou eu só boa cabeça pra frente, encosto no negócio? E a mulher do molho de tomate sentada no chão ali, olhando pra mim, né? Aí eu parei, aí eu pus a cara um pouco pra frente, aí apareceu. Sua temperatura é de 36,2. Use máscara. Aí tava escrito, use máscara. Aí eu falei, caralho, será que eu tenho que usar máscara porque eu... É porque é óbvio que tem que usar máscara ou é porque eu tô doente? Achei muito vaga a informação. Achei vaga, tipo, temperatura 36,3, use máscara. Pô, se a máscara
não,
é obrigatória...
Não, mas 36 é normal, mas eles deviam dar mais informação, né?
É, do tipo, está tudo
temperatura,
bem.
Temperatura ok.
É, tipo isso. Ok, boas compras, obrigado. Aí não, apareceu 36,3, use máscara. Aí eu falei, cara, o que significa isso?
E você fez o quê?
E a mulher olhando ali pra mim. Aí eu passei andando, olhei pra ela e falei assim... É só parar aqui na frente mesmo, assim? Joguei genérico, assim. Aí ela falou assim, é, igual você fez. Aí eu falei assim, ah tá, então tá bom. E aí entrei no mercado. E aí eu fiquei pegando as coisas no mercado e pensando, será que eu fiz direito o negócio?
Ai, amor.
Porque eu não entendi o negócio, use máscara, eu tô usando máscara. Mas isso é um
não,
bom
mas
é
que você tem que usar. Não, você tem que usar máscara, é obrigatório usar máscara. Então, então é tipo assim, você só usa máscara.
Então, por isso que a mensagem tinha que ser outra. Se é obrigatório usar máscara, ele não precisa me falar use máscara. Ele tem que falar assim, você está ok, boas compras. Entendeu? Eu queria uma mensagem de tipo, parabéns pela sua temperatura. Você,
não, Mandy. Mas aí vai no terapeuta, né?
Não, terapeuta não, hoje. Eu só queria comprar o peito de peru. Eu queria que a máquina falasse pra mim assim, ó. Temperatura ok, que nem você falou, boas compras. Eu falo assim, puta, agora beleza, eu tô tranquilo. Agora a mensagem fica enigmática.
Não, é que eu acho que nem todo mundo tá usando máscara, entendeu? Não é uma coisa que tá. Tem lugar que não fala pra usar máscara, entendeu? Então, assim, dentro dos lugares, tá tendo que usar máscara. Então, é tipo, é isso. Sua temperatura é essa, o que você tem que fazer só é seguir com a máscara, entendeu?
Entendi. É, pra mim ficou meio vago. Eu falei assim, pô, não sei se isso é uma boa ou uma notícia, a minha temperatura.
Tá tudo bem, Moody.
Fiquei esperando, a moça ficou olhando, ficou aquela troca de olhar do tipo, ela sabia que eu precisava de ajuda, mas queria ver o constrangido, né?
É.
E aí eu voltei pra casa e contei pra Moody, muito feliz.
Falei, nossa, Moody, ele veio com uma grande novidade da rua.
Moody, medi a temperatura. Inclusive, eu vou terminar de gravar o podcast aqui, vou ter que ir lá, né? Pra comprar vinho pra gente, que tá em falta. O Kinder tá louco aqui. E eu vou ter que comprar o vinho e vou medir a temperatura de novo.
Ah, deixa eu ir então dessa vez.
Vai.
Que aí eu preciso medir a minha, não medir. Mas queria dizer aqui, ó, que vem aí, hein? Vem aí. E aí, o Moody, vamos ter que fazer o exame do nariz, da Covid, que a gente está num projeto aí que não podemos revelar ainda, mas assim, incrível. Quando a gente revelar, Doninhos, a gente conta com vocês, hein? Pelo amor de Deus, que é um projeto em dupla.
É.
Enfim, vem aí, vem aí.
Nosso primeiro projeto em dupla, além do podcast.
É, então assim, vocês vão ter que aclamar a gente aí, dar aquela força de Doninho. Já estamos falando agora que é quando acontecer, vocês vão lembrar desse recado que a gente deu aqui, entendeu?
Isso.
E a gente vai ter que fazer o exame, porque vai ter que vir uma pessoa aqui montar coisas, né, Moody?
Uhum.
E mesmo que ela venha equipada e etc, e sozinha, e está em isolamento, a gente também, de praxe aí, né, porque é o que está todo mundo pedindo, para ficar todo mundo tranquilo, vamos fazer os exames.
E eu tô morrendo de medo.
Eu falei pro Moody, ele ficou desesperado.
Não, eu tô desesperado. Eu tô, desde a hora que você falou, eu tô remoendo isso aqui. Tipo, acabou,
não,
acabou
quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter que fazer, eu falei, não, beleza, bora. Aí eu pensei, nossa, o Moody, ele tem um problema com essas coisas. Eu nunca vi.
Acabou a minha vida até o dia do exame. Eu vou pensar nisso todos os dias.
Ah, você tá de sacanagem.
De verdade, você não devia ter me contado. Devia ter contado só no dia.
Mas pra quê? Não tem como correr. Mas o que, que você tá pensando? Qual que é o lance?
Não.
O que, que você tem medo?
Procedimento invasivo.
O que você tem medo? De quê?
Não gosto do meu corpo sendo invadido
por... Não é. Não vem com esse papo,
é?
Não.
É isso.
Qual que é o seu medo? De quê?
De doer. Meu medo é dor. Eu tenho medo de dor.
Ai, o que vai acontecer com você?
Hã?
Vai
doer.
Uma dorzinha rápida, um negócio de segundos.
Eu desmaio tirando sangue. Por quê? Porque eu não posso ver sangue. Dói.
Não vai ter sangue.
Mas vai enfiar um negócio lá em mim e vai pegar quase no cérebro. Se o cara errar o cotonete, pega no meu cérebro.
Vai errar o cotonete, sim, Moody.
Não sei.
Eita, nós, hein?
Não, eu tô muito angustiado com isso aí. Primeiro, tem que ir no laboratório. Eu odeio ir no laboratório. O laboratório já me dá baixa pressão, só o cheiro de laboratório.
Não, e assim, sabe que é só assim que a gente puder, quer dizer, que as coisas melhorarem, a gente vai fazer check-up geral. Porque você, há quantos anos você não faz um exame?
Um exame só?
Perigo isso. Não, qualquer exame.
É, não sei te dizer.
Olha o perigo que é isso. Tem que se cuidar, Moody. Já passamos dos 30.
Tá, mas aí eu me preparo, vou fazer. Aí o bom é que você faz um exame de sangue, ele tira bastante sangue, faz 12 exames só com o mesmo sangue.
Não, isso é. Já vai checar a pele do sangue total.
Não, quer fazer, quer bater com um negocinho no meu joelho, lá bate, faz o que quiser, mas não vem com enfiar coisa em minha agulha.
Nossa, gente, olha, vem aí esse episódio, hein, porque vai ser um negócio.
Não, eu tô.
E vamos contar aqui, hein.
Eu tô. No
próximo episódio, se. Pelo que tudo parece aí.
Eu tô angustiado demais com isso aí.
Então vamos falar de coisa boa, hein? Vamos falar sobre cartão clonado do Moody, que tá com má sorte esses dias aí, a gente, viu?
Puta merda.
O Moody teve o cartão clonado. O que aconteceu? As duas fifizinhas ganharam o dinheirinho, pintou na conta, as duas fifizinhas foram fazer o quê? Ah, vamos fazer todas as compras aqui da casa que a gente não fez, que a gente tá, né, pintou o dinheiro, vamos fazer as compras, compra isso, compra aquilo, vamos lá, tá, trá, 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 os dois lá com o cartãozinho. Aí Modi clonaram o cartão do Modi. Aí conta a sua história primeiro.
Não, eu tava aqui sexta-feira, dia do fechamento de tudo, né? Todas as merdas acontecendo, tendo que terminar de escrever o roteiro de uma série aí que eu tô fazendo e não sei o quê. E aí aquele momento do tipo, ó, tem uma hora pra matar tudo, enviar os arquivos, dá tudo certo. Nessa uma hora, meu celular apita. Tentativa de compra no valor de 14 mil reais no seu cartão final, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei e deu aquela anestesiada, sabe? Tipo, o corpo dá uma anestesiada inteira.
É, fica mole.
Porque eu falei assim, caralho, o que que aconteceu? Eu tô aqui escrevendo um roteiro, não tem como eu ter comprado nada. Aí eu vi o nome, era meio gringo do negócio. Assim, puta merda. Aí entrei no aplicativo, aí tava lá. Só que a compra foi cancelada, né? Tipo, porque a compra foi feita fora do país. E aí, como meu cartão não tá habilitado pra compra no exterior, ele já cancela automaticamente, né? Falei, essa foi a sorte. E aí eu liguei no banco, aí 42 minutos no banco, né? Porque aí você liga no banco e aí fala assim, então, tem uma... E o atendente do banco numa tranquilidade, né? Você desesperado, porque na minha cabeça tinha uns caras de capuz em Londres com meu cartão olhando pra ele assim, tentando entrar em todos os sites.
É exagerado.
Na minha cabeça eu falei assim, agora a gente tem que vencer essa gangue aí. A gangue de Londres que tá querendo...
Vencer o sistema, vencer a gangue. Ele acha que ele tá no filme.
É, e aí vamos pra cima dessa gangue
aí. Vamos pra luta, né, mãe? Vamos pra luta.
Me ajuda aí, Santander.
Joga os mísseis.
Vamos aí, Santander. Vamos
pega o carro do Vin Diesel.
É isso aí. E aí, liguei
pula
e aí fica...
Pula de paraquedas de carro.
Se Deus quiser. E aí você vai, você liga e fica lá... Tananana, se você quer. Não sei o quê. Diz que aí a mulher, ela não tá querendo te ajudar, não. Ou o robô. Que ela tem uma tranquilidade pra falar do 1 ao 8 e o que você precisa é sempre o 8. É. Aí fui e cheguei. Aí cheguei e aí falei assim, então, tem uma compra de 14 mil reais aqui, que é 1.900 libras esterlinas? Libras esterlinas. É uma compra que foi feita em Londres e tal, que não fui eu que fiz. Aí ela, não foi o senhor? Eu falei assim, não, moça, não fui eu. Ah, só um minuto. E na minha cabeça, os caras lá com o meu cartãozinho tum, aqui. Tum, meu... tum, tum, não, vamos tentar o número 3. Eu imaginando os caras lá, né? Um grupo numa mesa fumando charuto.
Exagerado. Olha o exagero, gente. Vai vendo como é que vai ser esse exame. Deus me ajude.
Com a cópia do meu cartão. E eu falei assim, cara, esses caras não vão conseguir. A gente tem que cancelar esse cartão. Aí beleza, aí cancelei o cartão. E aí antes desse meu cartão chegar, eu já tinha ficado 2 meses sem cartão. Porque o meu cartão chip parou de funcionar. E aí foi um caos na minha vida. Porque aí você não pode usar o crédito, aí você tem que usar pela internet, porque tá cadastrado, mas fisicamente não podia, aí tinha que usar o de débito, tá uma confusão. Aí chegou esse cartão, salvou minha vida. Isso faz 2 meses. Aí tô 2 meses com esse cartão, tudo centralizado, tranquilo, beleza. Aí a mulher fala assim, então, ó, acabei de cancelar o seu cartão então, tá? Porque eu suspeita de clonagem. Falei, tá, mas e aí? E agora? Ela fala assim, a gente vai solicitar um novo em até 20 dias úteis chegar na tua casa. Eu falei assim, mas moça, não tem
no
como.
Mercado, moça.
Não tem como fazer um outro negócio, não? Tipo, não tem algum outro jeito, não tem como gerar um outro cartão. Eu falei assim, você pode ir na agência e pedir um emergencial na hora. Só que ele não vai ter seu nome nem
agência,
nada.
Gente.
Ela falou assim, porra, eu não vou na agência, né? Os caras já tentaram me pegar Covid de graça. Aí a mulher falou assim: não, vou cancelar, beleza. E aí e os deadlines, né? Rolando no fundo, né? A mensagem de áudio chegando e tudo rolando. Aí beleza, cancelou. Ela falou assim, não, a gente vai solicitar um novo. Então agora eu vou te passar pro departamento de novos cartões. Ela falou assim, não, moça. Aí passou pro cara. Aí o cara, André, teve uma suspeita de fraude, né, no seu cartão. Eu falei assim, sim, olha só, né. Ah, tá, então a gente cancelou o seu cartão. Eu falei, tá bom, a moça acabou de me contar. Aí, então a gente vai gerar um cartão novo. E só queria checar o seu endereço. Aí eu falei assim, meu endereço é tal. Ela falou assim, estranho, hein, porque esse endereço não consta aqui pra gente. Aí eu falei, qual que é o endereço daquele? Não posso te contar, é confidencial. Aí eu falei pra ele assim, mas o que você acha que eu vou fazer nesse outro endereço? Eu vou lá, bater na porta de alguém que não sou eu, pra fazer o quê? Daí ele falou assim, não, é que é confidencial, não posso falar. Aí eu comecei a dar umas dicas do outro endereço, que era o endereço passado, né? Aí eu falei, começa com Alameda? Aí eu comecei a fazer um game com o cara.
Ai, moleque, que tempo!
Aí, Aí ele falou assim, começa. Aí eu terminei, ele falou assim, é esse endereço mesmo. Que aí eu confirmei pra ele. Aí eu falei assim, ah, então estamos no caminho certo. Ele falou assim, então, é pra cadastrar um novo endereço, tem que te mandar para um departamento de novos endereços. Não. Aí eu falei assim, não. Gente, esse cartão chegou nesse endereço novo que eu me mudei já. É, que aqui não consta esse endereço. Aí passou pra outra pessoa. Aí a outra pessoa fala assim, ah não, seu endereço novo consta aqui, é que ele não tá como principal. Você quer que eu mudo pra ser o endereço principal? Eu falei, por favor. Aí mudou o endereço. E aí consegui cancelar tudo. E aí é aquele drama, né? Tira o cartão de todos os negócios. Você tem que tirar, botar o cartão novo. E aí aconteceu um negócio muito louco, porque depois de todo esse drama, isso foi sexta, na segunda-feira chegou o cartão novo.
Que era 20 dias úteis. Viu? Fica chorando?
Eu falei, caramba, acho que o cara gostou.
Chora nessa hora, dá uma segurada.
Ó quem diz, né?
Então, mas eu sei na pele como é. Não sabe como é que vai ser o exame, não sofre antes. Mas tem uma coisa que eu não sofro com dor. Não, e eu, na mesma semana, que foi a semana das comprinhas, que aconteceu, meu cartão foi bloqueado por segurança, porque eu tava fazendo muita compra online. Foi bloqueado por segurança.
Não, e queria aí deixar liguei, claro aqui, não. Pros doninhos, que não é uma compra astronômica, né?
Não
que
mesmo, saiu, zero.
Foi, só ela fez 3 compras num valor ok, não, ao mesmo tempo.
Eu comprei a almofada e sei lá mais o quê, entendeu? É. Nada demais. E aí já suspeitaram, já bloquearam meu cartão. Aí eu, e assim, eu tenho... Sério, uma das coisas que eu mais odeio na minha vida é ligar pra resolver. Então, tipo assim, banco... É, televisão, celular, internet. É uma das coisas que eu mais odeio na minha vida. Eu prefiro, sei lá, lavar um bonde de louça, passar roupa, lavar prato, limpar a casa, fazer 1000 abdominais. Falei todas as coisas horríveis. Sei lá, me fala pra fazer qualquer coisa, menos ligar pra essas coisas. Tanto que é sempre o Molde que faz, porque não... Essa função eu não pego. E aí, eu falei, não vou ligar pro banco. Mas aí liguei pro banco e o cara foi me ajudar lá a resolver desbloquear meu cartão. Aí ele foi me instruindo o que eu tinha que fazer. Faz isso, faz aquilo outro. O que eu fiz? Bloqueei a senha do meu cartão. E aí, que adivinha? Ah, só indo no caixa, viu? Desbloquear o seu cartão. Aí sim você desbloqueia. Não, é... Só indo no caixa, desbloquear a sua senha, e aí sim dá pra desbloquear o cartão. Sem a senha, não dá pra desbloquear o cartão. Eu falei, sério que eu vou ter que ir no banco? E se a gente tivesse em isolamento obrigatório? Como é que ia fazer? Não, sério, é muito bizarro isso.
Não, eu acho isso é uma burrice tremenda, porque eles fazem 500 mil tecnologias. Tipo, o aplicativo do banco, não sei o que, ele faz isso, mas ele não consegue habilitar pra eu fazer uma transferência.
É,
eu troquei de celular. E aí, baixei o aplicativo no celular novo, e aí, pra cadastrar ele no celular novo, não consigo fazer em lugar nenhum. Tem que ser no caixa eletrônico, que é o negócio mais velho que tem no banco, que é o caixa eletrônico.
É.
Tipo, pra eu poder usar todas as tecnologias que eles me vendem, pra eu fazer tudo na palma da minha mão,
exato, eu tenho que ir no caixa eletrônico. Né? Tipo, que eles garantem que tem muita segurança em todas as coisas que a gente faz no aplicativo, no site, no celular, no telefone. Então, por que isso também não é uma coisa muito segura para se fazer por telefone? Por que tem que ir no caixa para desbloquear a senha, cara? Nossa, eu fico puta com isso. Sério, nossa senhora.
Pois é, mas e aí é isso, eu tô com...
Tava ali comprando aromatizador de ambiente.
Ah, que compra, hein?
Gostoso, parece, hein? Outro dia a gente botou um pouco além, né? Exagerou lá no lavanda.
Tanto que acabou, não chegou os outros que a gente comprou, a gente gastou.
Nossa,
acho que
quantas gotinhas você botou naquilo lá, gente? Você botou muito. Eu não...
38.
Não, mentira.
Não, não é tecido.
Não, pelo amor de Deus.
É que eu não tava enxergando. É porque assim, ele, quando bota na água, ele é meio translúcido. E aí o que aconteceu? Eu comecei a socar um negócio e eu não vi as gotas caindo. Então fui. Só que aí quando eu vi, eu falei assim, cara, deve estar entupido. Aí na hora que eu olhei o vidrinho, tinha ido metade do vidrinho, um pouquinho.
Caraca,
mais.
Caraca, Moni.
E aí eu falei, acho que foi. E aí na hora que eu liguei...
Relaxou bastante o lavanda lá.
Na hora que eu liguei, o ventão veio na minha cara. Aí tava do meu lado. Foquinha virou pro canto dela pra dormir, eu acordei de madrugada. Que era lavanda. Eu fiz o exame da Covid com lavanda, assim, ó. Entrou no nariz, chegou aqui na ponta, a cabeça tava latejando de lavanda.
Não, lavanda é forte, né? Não é um cheirinho sutil.
Nossa, mas é esse
inclusive,
dia. Inclusive,
esse, a gente comprou os olhinhos, só que os olhinhos estão demorando muito pra chegar, não chega nunca. É. E esse olhinho de lavanda foi o que minha irmã me deu uma vez, que era para quando eu ficasse muito ansiosa, para eu usar para dar uma relaxada e tal.
Putz, aí... vida!
Dormimos que nem pedra esse dia, hein, moço?
Porra, deixou mais ansioso ainda, porque eu acordei no meio da madrugada, que é um negócio que eu não faço de jeito nenhum, por causa do cheiro. Que era um cheiro bom, só que o tanto que tava vindo no meu nariz, anestesiou. Nossa. O nariz, assim, ó. Anestesiou. Nossa. Sabe quando você cheira cândida? Que aquele cheiro aqui, o tempo, o resto da tua vida, ficou de lavanda.
Uma outra coisa que aconteceu aí na quarentena aí, que eu tô percebendo, é como passa o carro da pamonha aqui, né? Caraca, passa muito o carro da pamonha. Toda vez que eu vou gravar, passo o carro da pamonha, eu preciso esperar o carro da pamonha passar e sigo. Mas o que é mais engraçado é que eu tava com esse pensamento, né? Todos os dias ali tem um momento que ela dá pra mãe, é muito alto. E aí, beleza. Aí eu comecei a reparar que a galera em volta, nos prédios, fica puta. Moody, eu até esqueci de falar que eu tava num call, óbvio. Não. E você não reparou. Começou a rolar uma treta, a galera gritando na janela. Caramba. O cara do som abaixar o volume. Você acredita?
O cara tá trabalhando dentro do carro dele.
É, eu também acho.
Se você pega o seu carro pra ir assistir o Aquaman no rooftop do shopping, deixa o cara pegar o carro dele pra trabalhar.
É, gente, a culpa não é dele. Buzina tava trabalhando.
Buzina no drive-in, mas não quer ouvir o cara da pamonha trabalhando.
Inclusive, fiquei interessada na pamonha. Mas assim, é isso, ele passa, eu espero ele passar e sigo minha vida. A galera começou a reclamar, a gritar na janela. Aí fiquei pensando, isso é coisa da quarentena, todo mundo em casa, trabalhando em casa. O carro da pamonha sempre passou, não deixou de passar.
Sim.
Né?
É, então ele vai fazer o que agora? Ele vai vai comprar
vai
um drone.
Trabalhar?
É,
porque tá a galerinha não quer ouvir ele.
É. Ah, gente, dá um tempo, assume aí, tá na ligação no call, fala aí, gente, ó, tá dando um barulho aqui, vou fechar o microfone e pronto, segue a vida.
Mas é inferno, né?
É, galera, vocês querem... Blinda a casa de vocês, então, bando de idiota.
Isso, Moody, calma.
Ah, que o Datena que chegou.
Vixe, cada episódio é uma imitação nova. Aí eu me irrito. Aí não dá pra mim.
Base do comandante Hamilton.
Entra na mesma categoria do Faustão, Gugu, me irrita. Não.
Super Foquinha e o carro da pamonha.
Eu falei que era brigas constantes com o meu ex, porque ele imitava o Faustão às 7 da manhã.
Gente, uma briga muito triste da Foquinha com o ex-namorado dela por causa da pamonha.
Ah, Mundi. Vamos pro FAQ?
Não, por quê? Porque a gente tem que falar de uma coisa também que tá acontecendo muito ultimamente.
Ah, tá acontecendo.
Tá acontecendo muito, que é o quê? As pessoas quebrando as coisas do Romero Brito.
Gente,
a sociedade está se rebelando e ninguém está saindo salvo da fúria.
E do Exposed, né?
E do Exposed, né? Porque eu vi que tem uns 5 ângulos diferentes do barraco que a mulher fez ali, com toda a razão do mundo.
Nossa, gente, o que foi esse barraco? A quantidade de gente que mandou mensagem pra mim e pro André por causa do barraco do Romero Brito, que a mulher foi tirar satisfação com ele, porque simplesmente, segundo ela, Romero Brito distratou o funcionário do restaurante dela, que fica do outro lado ali.
Uhum.
E aí ela ganhou uma obra do Romero Brito, do marido dela. E aí ela foi... Maravilhoso, gente. Ela chega na loja com o negócio embaixo do braço, ali no sovaco. dá um sermão nele e quebra... Gente, parece coisa de novela. E quebra a obra que custa R$26 mil no chão.
E é muito legal que no papo deles ali, quando ela tá falando espanhol com ele, ele, no começo da confusão, pra tentar apaziguar, você vê como a cabeça dele, acho que ele tá num patamar acima de todo mundo.
Acima.
Ele fala assim, que ela chega e começa a falar com ele, ele fala assim, você quer que eu dou um autógrafo na peça?
Não.
E aí, assim, não, eu não quero que você dê um autógrafo, não sei o quê. E aí ela quebra o negócio com uma vontade.
É, gostoso de ver.
Com uma vontade. Todo mundo que ganhou um presente do Romero Brito aí, que não queria, pode descontar, porque ela tem isso ainda, né? O marido deu pra ela de presente. Ela já não deve ter gostado. Aí vai, o cara vai no restaurante dela, distrata os funcionários. Aí ela fala assim, porra, agora eu vou unir o útil ao agradável. E vou botar alguém pra filmar ainda.
Olha, se eu soubesse que era R$26 mil, ia dar uma vendida, lucrar em cima ainda.
Mas olha só como esses R$26 mil vão voltar pra ela.
Ah, isso é?
Porque ela vai pra fazenda agora, né? Então, ela vai ganhar a fazenda...
Que tal um instante,
né? E vai voltar com 2 milhões. pra comprar outras coisas do Romero Brito e quebrar pela cidade.
Não, o restaurante dela vai bombar, porque ela fez questão de falar várias vezes que é sábia, à frente, visionária, porque ela sabe que tá todo mundo filmando. Falou diversas vezes o nome do restaurante. Agora, se tudo der certo, esse restaurante vai bombar e ela vai recuperar os 26 mil num dia ali só. Só uma sentada.
A gente vai descobrir depois que essa mulher, na verdade, era a Boca Rosa fingindo que era dona do restaurante e ela fica falando Boca Rosa Hair, Boca Rosa Beauty o tempo todo.
É isso.
Pra aumentar as vendas ali.
Gente, mas eu não sei o que é melhor nesse vídeo. É ele falando que, perguntando se ela quer autógrafo, pra gente ver, né, onde chega. Ela quebrando, as pessoas em volta chocadas, que tem um ângulo que mostra, que tem a tipo, que tá bem na fila, uma pessoa que tá na fila, né? Uhum. As pessoas estão tipo, uau! Maravilhoso, gente. Ai, sério. Sensacional.
As pessoas tinham que esconder a cara, né? Você tá sendo filmado na galeria do Romero Brito, bicho. Isso aí não pode, não.
Então, vem aí.
Então, chegou a hora do nosso... FAQ, Donos da Razão. Então, Modi, vamos começar pelos saudosos merchans, né? Ainda mais depois do que a gente postou o merchan lá. Ficou ótimo lá o do Darmor.
Sim, sim, a galera amou.
E foi ali, você viu, né? Tipo... A gente faz com muito carinho aqui, com o que a gente tem. E aí vocês vão lá, dar essa camada a mais aí. Quem sabe a galera começa a... Será que a galera tá vendendo mais, Modi?
Eu espero que sim, viu?
É. Porque quando a gente fala em e-commerce, né, Modi? A gente tem o consumidor, né? E o produtor, né? Então, a gente tem que fazer esse link aí para fazer essa grande amálgama aí de processos, né? Nessas duas prateleiras aí, que são as prateleiras da conversão, né? Então vamos lá. Primeiro merchan, Mod. É um merchan que gostei muito, hein? Gostei muito. É o tipo de produto que eu gostaria de consumir. Vou mandar, hein? Começar com uma musiquinha que eu tô cantor, hein? Maresia, sente a maresia, vem sentir a maresia. Ana Clara Vida chega pra mandar a braba do relaxamento. Mas calma que não é isso que vocês estão pensando. Eu tô falando da arroba Pé da Mata Maresias. Sim, uma pousada localizada em Maresias, que reabriu seguindo todos os protocolos de segurança. Eles são pet friendly. Pega o seu bichinho, a sua calopsita, o seu coelho, a sua chinchila e vem sentir a maresia junto com a gente. Vem!
Eu adorei, quero ir mesmo, estamos precisando.
Quero ir, estamos precisando dessa relaxada aí, tirar um final de semana para ir para um lugar isolado. Quem sabe?
Quem sabe?
Quem
pé
sabe
na maresia.
A gente é ali com o pé na maresia, com um pouco do pé na mata, um pouco do pé também no mar. Botando todos os pés onde quiser. Porque isso a vida aí é uma festa.
Muito bem. Tem também, lembrando aqui sempre todo mundo, né, na coleção aí, brinquedos, Modi Merchan.
Modi Top Boa. Term. Araci. E vamos pro segundo aqui, Modi, que é também, ó, vem de outro estado, que mostra o quê? Que os doninhos, eles estão divididos aí pelo Brasil, montando esse exército aí. Então vamos lá. Chegou a hora de você adquirir os seus produtos maravilhosos para todos os tipos de picumã. Tudo pensado com muito carinho e com preço acessível. A Elo Aurora traz pra gente arroba Julie J-U-L-I-E _ cosméticos C-O-S. Bom, você sabe escrever cosmético, né? Elo Aurora, ela trabalha com a mãe nessa loja virtual de cosméticos com os melhores produtos, com preço muito acessível. É só mandar uma DM para arroba Julie J-U-L-I-E _ cosméticos C-O. Vocês sabem escrever. Vem.
Adorei!
Onde é isso? É o único programa do mundo que as pessoas comemoram o merchan.
É uma felicidade o merchan dos doninhos.
Que é o momento mais chato, né? O merchan tá pra quê? Tipo, é o pedágio que você paga pra poder ser entretido, né?
Mas aqui é o merchan do bem.
É, aqui é o merchan do bem, é o merchan que faz a alegria do
final, teste os doninhos.
Ah, com certeza. E o que? Agora eu quero ver o que a Modi vem aí de FAQ. Qual que era o tema
aqui,
hoje?
Olha, o último FAQ, ele foi, acho que, o melhor FAQ de todos os tempos.
Foi.
Que foi com as histórias de pai, que realmente os doninhos surpreenderam. Lá no Facebook, no grupo Doninhos da Razão do Facebook, inclusive, rendeu, porque a doninha que mandou a história do pai que passou Bepantol na cara em vez da espuma de barbear, postou a foto com o pai com o Bepantol. Ou seja, é o DR Exposed dos doninhos, entendeu? Isso é sensacional. É isso que a gente gosta. Quando a gente conta alguma história de exposição de vocês, a gente quer imagens. Então mandem as imagens pra gente também.
Não, e vocês fazem a nossa alegria aqui quando a gente abre o grupo lá do Facebook, a gente começa a mostrar um ponto e fala assim, caralho, olha isso, Moody, olha aqui. Vocês são fenomenais.
É porque vocês são muito nós. Vocês entendem, né, gente? É o mesmo humor. Então a gente se diverte. Quem ainda não tá no grupo, vai lá, Donis da Razão no Facebook, que é genial. E agora vamos seguir aqui com o tema de hoje, que é, né, esse novo normal, que a gente queria essas experiências que estão sendo proporcionadas por causa desse novo normal.
Que quem tá ouvindo desde o começo, que é óbvio que a pessoa ouviu o começo, porque senão ela não tem por que ela começar ouvindo do final, já entendeu o que é um novo normal depois que eu fiz aquele, né, aquele gráfico.
Ah, vamos,
né, pra gente.
Precisamos voltar nele, né?
Não, porque coach. Eu acho que o jeito, quando você explica do jeito simples, fica na cabeça da pessoa. É tipo professor de cursinho. Você faz uma musiquinha da matemática, e aí você fica com essa música o resto da sua vida. Aposto que é o gráfico da torta de cheesecake tá na cabeça do brasileiro já.
É mesmo, de monte. Foi ótimo. Vamos lá. Arroba Gouveia, Leonardo Gouveia. Aqui em Londres, os pubs e bares e os restaurantes estão colocando paredes transparentes entre as mesas. Fui no bar das POC esses dias e como que flerta com a gay do lado se não dá pra ver nada? Fora que tem que ficar 100% sentado na mesa o tempo inteiro, caso contrário, o segurança já aparece e manda você sentar. A ida ao banheiro virou um grande evento, porque aí dá pra ver quem está no bar. Vai virar o grande banheirão, né?
Tudo que você não pega de Covid comendo a batata frita, você vai pegar lá no banheiro.
E aí ele mandou a foto, é realmente bizarro. É tipo um. É como se fosse. Por isso que eu falei o plástico, Moody. Aí voltamos para o meu oi cheio de easter eggs.
Mas ela veio, hein? Ela fez esse callback aí, veio, porra.
Eu fiz o cheesecake. O meu cheesecake, ele tombou, capotou o cheesecake, ficou toda uma maçaroca. Pra mostrar que eu tava falando desses plásticos aí que você pode relacionar com o Boca a Boca, que é a série da Netflix, que as pessoas se beijavam de máscara de plástico, e também relacionar com os doninhos que estão um passo à frente lá, né, no outro país, vivendo assim.
E lembra também o programa Boca a Boca da Boca Rosa, escrito por mim, que estreia dia 8 de setembro no canal da Boca Rosa Vem.
Muito bem. E é isso, gente. Será que vai chegar aqui? Esses plásticos entre as mesas?
Putz, tá.
Ah, nervoso.
Porque assim, você viu, o cara, ele tava preocupado com flertar com a gay do lado.
É claro, porque,
então,
né?
Então, é tipo isso. As pessoas estão tendo que ir pro restaurante, pro bar agora pra beber e comer só. Que é uma coisa que você... Que é uma coisa que você descobre que você aprendeu e você pode fazer em casa, né? Então, se você não vai poder
flertar
com ninguém...
Mas, por exemplo, a gente... Às vezes dá uma vontade de sair, entendeu? Respirar um ar diferente e ver um lugar diferente, então, ver gente, sentar na mesa, entendeu? É diferente a experiência.
Então,
mas com esses plásticos tudo, não me dá vontade, não.
É, puta bad vibes. Você fala assim, não, vamos sair de casa. Mas você senta numa cabine pra comer uma batata frita. Você fala assim, porra, zero. A experiência que a gente quer é ter aquela que a gente tinha antes, né? Tipo, eu quero sentar no balcão e comer um negócio com a mão e limpar a mostarda na calça e aí a
vida. Eu vi que estavam testando shows aí em algum país, que é tudo sentado também, dentro de estruturinhas assim quadradas. Ai, estranho, né?
E eu vi a galera comentando, falei assim, quero ver isso aqui no Brasil na hora que tocar. Ê, faraó!
Bom, vamos lá. Arroba Maria Baroni. História pro próximo... Eu moro em Hamburgo, na Alemanha, e aqui já começamos com um novo normal faz tempo. Acho que as melhores histórias que vivi são: 1. Ir em date do Tinder, um sentado num canto da toalha de piquenique, o outro sentado no outro canto, bebendo vinho de copinho descartável e sem tocar e nem beijar. 2. Ser parada na região dos bares porque a polícia local estava checando todo mundo da região para ver se estávamos respeitando as novas regras da quarentena. 3. Dar o nome e telefone em todos os estabelecimentos, restaurante, bar, etc. Porque se alguém tiver corona, eles ligam individualmente para todo mundo que estava lá. 4. O Corona App, que até agora não sei como ajuda porque ninguém usa. 5. E nada disso muda o fato de que eu vou trabalhar todo dia no metrô cheiaço e fico no trabalho super aglomerada com pessoas. Não sei o que a Alemanha está fazendo de certo, porque parece que corona nem existe mais e os casos baixíssimos.
Pois é, Angela Merkel foi uma das primeiras a correr atrás do prejuízo aí. E eu lembro que uma das primeiras entrevistas dela falou um negócio que eu achava que era bizarro, e hoje eu já estou começando a concordar com ela, que ela falou que o lance de máscara vai ter o mesmo impacto na nossa sociedade do que na época quando rolou a AIDS, que temos que usar a camisinha. As pessoas falam assim, nossa, que negócio estranho. Sim. Usar camisinha sempre que for fazer sexo, tipo, ela falou que até 2023 a gente vai usar máscara e vai ser um negócio normal, porque a gente vai com ter certeza. Que usar, gente. É isso.
Igual no Japão, né?
É, que a gente olhava oriental, né, em aeroporto e tudo, sempre ficava assim, caramba, esses caras estão com medo do quê? Tá aí, ó.
É, olha lá, sempre à frente os orientais.
E eu queria saber se tem algum FAQ aí brasileiro, porque esse é o FAQ mais internacional da história.
Foram só esses dois, vou seguir agora com os brasileiros. @ Rafa Interlando. Eu tive que ir no shopping da minha cidade esses dias e medir a minha temperatura. Até aí, normal, né? Estão fazendo isso em quase todo lugar. O problema é que eu medi 29,5, sendo que a temperatura normal do ser humano é entre 35 e 36, né? Liguei para um amigo médico, ele disse que com essa temperatura eu estou morta. E é isso, gente. Será que ela estava morta e não sabia?
Não, isso aí é uma loucura, amor.
E liberaram ela para entrar? Fiquei curiosa com essa história.
Não, ela conseguiu andar? Tipo, cara, é muito... Pensa que é 7 graus a menos ali.
O que eu recebi de histórias aqui de temperatura errada.
Sério?
Ah, Brasilzão, né? Vamos lá, vou seguir aqui.
Pô, eu tô me sentindo constrangido de ter uma temperatura normal no mercado.
@ Anne Daninha, ela tá falando sobre drive-in show. Meu boy amou, ele detesta a aglomeração de pessoas. Pra levar ele pra festinha era um sacrifício. Ele viu um show que as pessoas ficam dentro de um quadradinho de frente pro palco e ele amou. Diz que não vai precisar ficar exprimido. E eu só choro, uso óculos e com a máscara fico ó, embaça tudo. Saudades festinhas. É, show em drive-in, assim, eu tô de boa.
Nossa senhora. Não sei se é pior essas festas, esses rolês aí, ou a festa do Zoom lá, que a gente já falou no episódio. Me dá gatilho os dois.
@ Rebeca Correias Reis. Gente, eu moro num estado onde todo mundo é meio diferente, tem cabelo colorido, inclusive minha melhor amiga. Olha lá, outra da gringa, hein? Nós duas moramos juntas e fomos ao mercado durante a quarentena. Ela tem cabelo azul, então é impossível confundir com alguém na rua. Ou pelo menos eu achei que era, né? Nos separamos no mercado e estava procurando por ela. Entrei no corredor de temperos e tinha outra pessoa de cabelo colorido lá. Só que ela estava de costas. Eu e ela temos mania de andar abraçada. Então já cheguei abraçando. Do nada, vira para mim uma senhorinha do cabelo azul, não entendendo nada. E para piorar, falando inglês para mim. 6 feet distance. Eu tomei um susto, não sabia nem onde enfiar minha cara, sério, foi terrível. Pedi desculpa e saí andando e evitando a mulher no mercado doida pra ir embora. Ah, é muito difícil. Gente, puxado, se eu confundir alguém nesse momento, sair abraçando, a pessoa fica desesperada, eu ia ficar desesperada.
Onde que foi a história?
Não sei, ela falou no estado onde eu moro.
Ah, entendi, porque ainda pra ajudar, a senhora ainda falava inglês ainda. Pra
história porque eu acho que ela outro... mora na gringa, Sim. né?
Não, então, porque mais um gringo aí que... O novo normal tá agitado lá na gringa. Você pode ver.
Nossa,
aí que.
Tá agitadíssimo.
Ainda mais pros brasileiros, né? Que o brasileiro já não consegue lidar com a cultura local do jeito que ela é. Aí agora você imagina o brasileiro tendo que lidar com a cultura local com o novo normal estabelecido.
É, exato.
Porra, o brasileiro é demais.
Aqui falando em reuniões, Zoom e tal, tem uma história aqui. @ Rafa _ Canhete. Fala, quarenteners. Fiz 5 anos de faculdade. Meu sonho era ter uma super formatura, porque sou a primeira da família a entrar em uma pública. Adivinhem, minha coleção de grau foi uma reunião no Google. Mais de 200 pessoas online e eles iam fazendo chamada e você ligava a câmera e colocava seu documento na frente. Isso, aquela coisa, aquela foto horrorosa. E assim foi minha colação de grau.
Putz, a vida, hein? Que bad vibe. Eu fico pensando nas memórias das pessoas, sabe? Tipo, daqui 20 anos... Ai, mãe, como é que foi sua colação de grau? Aí, tipo, tem um print na tela da professora Valdemira lá no canto, assim, tipo, com fonezinho, sabe? Tipo, a galera, tipo, 13 pessoas, aquele microfonão na tela. Tristeza, hein?
@ Tami Cunha. Fui levar minha mãe no dentista, pegamos o maior engarrafamento debaixo do sol. Quando chegamos na dentista, ela foi medir nossa temperatura e estava alta. Resultado, tivemos que ficar 10 minutos esperando para ela medir de novo e ter certeza que era só pelo sol mesmo. Caralho, gente.
Eu fiquei com uma sensação muito parecida com aquela de bafômetro e de raio-x do aeroporto, que é aquele momento que você não está devendo nada, sabe? Você tem certeza que tá tudo bem. Mas aí você chega a se confundir, assim, será que tá tudo bem mesmo? Você bota
a mochila.
Você bota a mochila ali e fala assim: será que não tem 15 quilos de maconha na minha mochila mesmo? Será que não vai dar problema? Você começa a se questionar porque as pessoas estão sempre muito sérias, né? Tipo, te analisando. O bafômetro é isso. Você fala assim, caralho, faz uma semana que eu não bebo. Mas e se eu soprar aqui e der alguma coisa? Você começa a se questionar o tempo todo. Eu me senti assim na temperatura. Porque eu fiquei olhando e me senti julgado pela minha temperatura. Que é coisa mais íntima que a sua própria temperatura. É tipo, quando você bota debaixo, é um negócio que você bota debaixo do sovaco pra saber se você tá com febre.
O Moji tem esse problema com a intimidade violada, né, Moji?
Tem.
Podemos notar hoje nesse episódio.
Tem. Ainda mais se for para fins medicinais.
Vou pro próximo. @bibidpr. Fala, Moji, que eu amo. Minha experiência do novo fora do normal foi quando fui ao mercado e tiveram que medir minha temperatura. Já fiquei nervosa, tremendo e rezando para não passar dos 37 porque tinha ido pro sol. Enfim, a situação inusitada foi que a mulher na minha frente se recusou a medir e saiu correndo, sim, correndo com o carrinho mercado adentro. Ninguém entendeu nada e eu comecei a rachar o bico enquanto a outra mulher do mercado ia atrás dela. Foi o auge. Gente, eu ia ter uma crise de riso vendo essa cena.
Nossa, é bizarro isso
aí. Que louca. O que que ela tá devendo, alguma coisa, Anja?
É, e aí fudeu, né? Ele entrou no mercado e já passou pra 30.
Já era. É um caos. Aí tem que esperar tirarem a mulher louca com o carrinho.
Esse é o Brasilzão aí, né? Por isso que essa doença vai durar muitos anos aqui ainda. Não, não vai ter jeito.
Essa aqui é boa. Essa é a história de Doninho, hein? @lau_taborda. Fomos eu e meu pai no mercado e pra entrar tem que medir a temperatura e passar álcool na mão. Na hora de medir a temperatura, o moço do mercado errou. E colocou o termômetro na mão do meu pai e espirrou. O moço do mercado errou e colocou o termômetro na mão do meu pai e espirrou o álcool no rosto.
Caralho.
Espirrou o álcool no rosto do meu pai. O coitado quase ficou cego com os olhos ardendo e eu não conseguia parar de rir. Não, e agora, sério, eu dei risada porque é engraçado, mas é muito perigoso isso. Inclusive, meu pai me alertou outro dia. Meu pai e minha mãe, ó, falou, filha, cuidado na hora de espirrar o álcool, porque esse álcool prejudica mesmo. É um perigo entrar no olho.
Isso é muito bom, né? Seus pais te conhecem bem, né? Tipo, a preocupação deles é você botar álcool no olho.
É.
Filha, toma cuidado com o negócio de álcool, não bebe, tá? O álcool, os 70% não bebe, tá? De nenhum jeito.
Não bebe. É minha cara espirrar o álcool e entrar no olho.
Vai tirar make, né? Achando que tá com a água, não sei o quê, ela micelar, e aí espirra álcool.
É, minha cara. Só pra finalizar, já que a gente teve um fac muito gringo, vou finalizar com outro gringo.
Tá, tamo aí, internacional.
@ Rafa F. Campos. Sitting Down Club. Aqui na Austrália as coisas estão mais normais, mas outro dia fomos numa balada que tá fazendo festa. Mas tem que ficar todo mundo sentado. Se levanta, o segurança já grita pra sentar. Foi uma das experiências mais tristes da minha vida. Ainda mais quando tocou algo de Cromática ou Future Nostalgia, que são os álbuns da Lady Gaga e da Dua Lipa, e não deu pra nem dar um close. Não, gente, eu me recuso ir pra balada assim.
É,
você não,
gente,
pode dançar, levantar. Ah, não, gente.
É, gente, vamos esperar. Vamos ficar em casa aí, espera. Porque você vai ficar mais triste. Você volta pra casa mais triste, eu acho. Você vai voltar pra casa
Deus.
E você vai falar assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida?
Você
vai
volta
na festinha
triste.
Em casa. Faz pra você mesmo uma festinha. Bota. Tem o nosso vizinho aqui que botou um globo de festa na sala. E é isso aí, bicho.
E tá lá, curtindo a vibe dele toda.
Compra os nachos, faz o guacamole, bota o bagulho pra rodar ali e festa.
E festa.
É isso aí. Festa de boneco.
Ai, caralho. E é ferre de quê?
Boneque.
Ferre de boneque.
E agora que a gente acabou o FAQ, é hora da gente falar a palavra mágica, que é aquela palavra que, pra ver se os doninhos estão engajando ou estão de papo furado.
Qual vai ser, Moji?
E o que eu queria dizer também, ó, que eu tô indignado. Vou agora fazer aqui um... Você sabe que no final eu vou ficando indignado, né, do episódio.
Vai, o Moji sempre termina
Eu solto aqui. Eu solto o que vem na cabeça.
Verdade.
Indignado com as pessoas que estão ouvindo o podcast em velocidade 1,5 ou 2.
Ah, eu não julgo, eu não vou julgar.
Não, gente, porque você tem que entender que isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui, ó, as pausas, as pausas são momentos de arte. É, na conversa, você está conversando com a pessoa, você não pode botar duas vezes para a pessoa conversar com você. Porque a conversa tem esse tempo. Então, ó, sou contra, tá? Vou dizer que eu sou contra. Mas continue ouvindo pra gente ganhar play e passar o Wanda logo, logo. Estamos quase aí. Falta só 28 milhões pra passar o Wanda. E a palavra de hoje, inclusive, Modi, pra gente pegar
qual
esse clima.
Qual vai ser a palavra de hoje,
pegar esse clima aí?
Alguma coisa que a gente falou. É, Modi palestrinha.
Modi
não, palestrinha. Só palestrinha.
Palestrinha, palestrinha. A palavra é palestrinha.
Palestrinha é a palavra.
E lembrando aí, ó, me cobrem, porque eu esqueço muitas coisas. A Foquinha sabe disso aí. Eu esqueço as coisas que eu falo, assim, mas eu instalo. Eu falei e já esqueci. Às vezes por conveniência, às vezes por problema de memória mesmo. A live do André Palestrinha. Modi Palestrinha vai fazer uma live pros doninhos.
Meu Deus do céu, promete, hein? Vocês vão ver as mãozinhas trabalhando, gente. Coisa mais linda, é uma obra de arte.
A gente faz até um enquadramento especial aqui, Modi, pra essa live. E vamos fazer acontecer.
Vamos fazer acontecer. Então tá bom.
Então é
tudo
isso,
de bom,
né?
Aí, viu, Modi?
Você também, viu?
Um beijo.
Muito sucesso aí, muita senha nova aí no banco e que você seja muito feliz.
Tá bom. Valeu, Doninho. Estamos juntos, hein? Até a próxima terça. Segue a gente lá, @ Donas da Razão Podcast no Instagram. Eu sou a Foquinha nas redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Estamos Doninhos da Razão no grupo do Facebook. Grupo mais amado do Brasil.
Entra lá no grupo, que ali é zoeiras mil.
Falou.
Um grande beijo no coração de cada um de vocês, tá? Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.